E aí eu vou pegar também uma coisa que o senador Magno Malta falou, que a gente não pode legislar da exceção à regra. Tem que legislar da regra à exceção. E, nesse caso, a regra está legislando pela exceção. Porque se existe um uso problemático e ele existe menos do que o uso não problemático, ele tem que ser tratado de uma forma... O uso problemático tem que ser tratado a partir do uso não problemático. Não é proibir o uso não problemático porque algumas pessoas têm problema. É, quer dizer, é a mesma coisa de falar comigo que eu não posso comer bolo de chocolate porque você tem diabetes. Tá bom.
Eu saltei aqui o nome. Eu quero pedir desculpas. Antes do Bernardo estava o Dimer Monteiro, que me alertaram de que eu saltei. Pode falar.
Queria parabenizá-lo pela sua paciência e seu exemplo de democracia que o senhor tem dado aqui no decorrer desses debates. É um prazer e uma honra estar aqui, podendo dar a colaboração que eu acho que vou dar com minha vida, minha exposição de minha vida. Tenho 65 anos, desde 1995, sou HIV, soro positivo. E, para mim, o uso da maconha tem sido simplesmente maravilhoso para o meu sono, para aumentar a minha fome e para a alegria e o prazer de compartilhar com os amigos, conversas e visitas. Sou maconheiro desde os 18 anos, 1968. E, segundo vocês aí, meu QI já teria reduzido, não teria sucesso profissional, já não existiria, de acordo com os estudos que vocês vêm apresentando aqui. E misturando com eles todos os tipos de drogas. E aqui estamos usando só a maconha. Eu estou aqui como exemplo. Sadio, com sucesso de profissão. O ano passado ganhei prêmio melhor ator em 3 festivais internacionais de cinema e aqui de Brasília. Então, eu já estou depondo abaixo vários depoimentos de vocês aí em relação a isso. Me expondo, fazendo esse sacrifício, me expondo aqui como exemplo. Senador, se lembra também que com vós, com o senhor, trabalhei na UNB, implantando lá as atividades de teatro nos anos 70, antes da criação do curso de teatro na própria universidade. E lá também colaborei com o Festival Latino-Americano e Sul-Americano de Arte e Cultura, nos 2 anos, trabalhando com a sua excelência lá. Portanto, o sucesso da minha profissão também está demonstrado aqui. A maconha não fez mal nenhum disso. Fumo maconha todos os dias. A proibição é uma estupidez. Nada que se proíbe na vida tem efeito, desde a história da humanidade. E para os que já leram a Bíblia aqui, muitos já leram, a primeira proibição na história do homem deu errado, quando Deus proibiu que se comesse os frutos daquela árvore. Se ele tivesse informado e educado Adão e Eva sobre os efeitos, talvez a nossa história teria sido diferente, mas ele proibiu e assim
Obrigado.
A história é do jeito como está. A proibição é uma estupidez. Eu me lembro quando eu era adolescente, fazer uma coisa proibida dava muito mais prazer, muito mais tesão. É uma estupidez isso.
Muito obrigado pela palavra. Eu passo a palavra ao Francisco de Aquino. Francisco de Aquino. Foi embora. Então eu passo a palavra agora ao Alexandre de Castro.
Boa tarde, senador. Senador, aqui. Boa tarde. Senador, em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa de levar adiante esses debates. E, senador, em primeiro lugar, eu trouxe várias reportagens aqui que, ao final, eu queria deixar com o senhor, se o senhor permitisse. E eu queria começar tratando de um assunto, até um assunto um pouco mais light. Queria tratar de um assunto um pouco mais light ligado à maconha, que eu acho que tem sido bem pouco explorado aqui no debate, que é o uso industrial. As duas primeiras reportagens que eu tenho aqui tratam disso. Lembrando, primeiro, porém, que maconha, senhor senador, é uma das fibras vegetais mais fortes e mais versáteis que existem. Um dos motivos pelo qual você pode fazer milhares de produtos. Você pode fazer roupas, você pode fazer papel, você pode fazer móveis, você pode fazer uma casa de maconha, um carro de maconha, até biocombustível, alimentos, enfim. E eu tenho reportagens aqui que mostram isso para quem duvida. Então, a primeira reportagem aqui, senhor senador, mostra que uma casa maravilhosa, está lá no site da Ecocidades, uma casa feita de material ecológico, feita de cânhamo, uma casa feita de maconha. Uma coisa que a gente devia estar explorando há anos, que alguns países como Israel e Canadá já exploram. Nós temos um potencial enorme, temos vastas terras, poderíamos estar explorando isso. A segunda reportagem aqui é uma reportagem que saiu na Globo, que mostra um lindo carro feito de maconha, que existe lá no Canadá. É um material ecológico, renovável, e o carro ele é mais leve e não enferruja. Então, eu também acho que também devíamos fazer isso. As próximas reportagens são de uso medicinal, não tem imagens, eu não vou ficar mostrando aqui, mas só para citar o título, apenas o título das reportagens, eu tenho aqui uma reportagem da Globo, e o título é o seguinte: maconha pode frear câncer de mama, diz o estudo. Tem aqui outra reportagem, que é uma reportagem que saiu no site do Opera Mundi. Maconha combate câncer agressivo, revelam estudos. Outra reportagem saiu na Super Interessante: maconha enrolando a cura. Essa reportagem mostra um estudo feito em Harvard há muitos anos, no qual eles injetavam o THC, que é o princípio ativo principal da maconha, injetavam o THC nos tumores em ratos, e o grupo que recebia o THC tinha uma redução dos tumores 50% maior em relação ao grupo de controle. Outra reportagem aqui, muito rapidamente, do Terra: maconha pode ajudar a diminuir ansiedade. Agora uma aqui muito interessante que saiu no UOL: fumar maconha reduz o risco de diabetes. Saiu no UOL. E eu vou repetir o verbo aqui: fumar maconha. Não é óleo, não é óleo. Vamos em frente. Aqui saiu no site Reumatoguia, um site menos conhecido, mas trata de doenças como reumatismo e tal. Maconha pode ajudar no tratamento de doenças autoimunes, revela estudo. E por último, uma reportagem aqui muito interessante que saiu no estado de Minas há algum tempo, que fala que tem uma estatística da própria Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, segundo a qual 55% das mortes causadas devido ao uso de drogas ilícitas, 55% dessas mortes é causada em Belo Horizonte pelo álcool. E não é citada a maconha nessa estatística aqui, provavelmente porque não causou nenhuma morte. Essa reportagem aqui me lembra até uma reportagem que eu vi no MGTV há alguns dias, que é o noticiário da Globo Regional lá em Belo Horizonte, que mostrava uma reportagem sobre vinhos, que mostrava a família se reunindo. Inclusive, a primeira frase do repórter, que eu não esqueço, era assim, abre aspas: a família vai se reunindo, vai se encontrando, e a coisa já começa bem, fecha aspas. O que começava bem? O garçom chegando e já servindo vinho para a família. Tudo bem, eu não tenho nada contra o uso social responsável de vinho. Eu mesmo bebo vinho de vez em quando. Porém, está aqui a estatística de que o álcool causa 55% dessas mortes devido ao uso de drogas ilícitas. E, claro, alguns aqui vão dizer, até os que são a favor da proibição vão dizer, mas o álcool tem todo um uso social, aceito, um uso não danoso em muitos casos. Mas é aí que está a questão. A maconha também tem um uso social que, na grande maioria dos casos, não causa problema nenhum. O senhor pode olhar aqui à sua volta. E, com certeza, muitas dessas pessoas que estão aqui atrás fazem esse uso social, muitas delas há muitos anos, e eu sou uma delas.
Eu peço que conclua.
Sem ter nenhum grande problema. Eu, e tenho certeza que muitas delas, nunca acordamos querendo fumar crack nem cheirar cocaína. E, inclusive, o meu caso pessoal, senhor senador, é o seguinte: a maconha para mim foi uma porta de saída. Porque eu, quando eu tinha uns 16, 17 anos, adorava beber. Bebia vodka, bebia vinho barato, bebia cerveja. E graças a Deus, depois eu comecei a fumar maconha, eu tenho que dizer. Porque foi o que me ajudou a diminuir o álcool. Foi o que me ajudou a não ser um alcoólatra. E mais, eu afirmo que a maconha foi o que mais me ajudou a largar o maldito cigarro quando eu tinha 20 anos de idade.
Muito bem, obrigado. Eu vou passar a palavra agora.
O senhor ouviu três.
Eu vou passar a palavra agora.
O senhor ouviu três a favor, o senhor ouviu três contra agora, né?
Exatamente.
Não, um é porque eu saltei. Não me traga suspeita. Não me traga suspeita.
Não mas, me senador,
feita.
Mas isso é fato, senador.
Não me traga.
Isso é fato. São
esse
três,
aí, eu
são
tinha,
três.
Eu tinha saltado um e pedi desculpa. Está com a palavra. Agora eu peço que conclua, por favor, senão eu vou cortar a sua palavra. Vamos lá.
A proibição pode causar um efeito de porta de entrada na maconha, porque ela coloca os usuários em contato com os traficantes de outras drogas. Todo mundo que já fumou crack e que já cheirou cocaína, com certeza já fumou maconha antes, pelo mesmo motivo que tomou uma cerveja antes, porque é uma coisa muito mais popular. Agora, pode haver esse efeito da proibição da maconha levar o usuário para o traficante. E outra questão muito importante, senhor senador, que ninguém lembra, a credibilidade do governo. Porque se o governo fala para um jovem não fume maconha, porque a maconha faz mal, e o jovem fuma maconha e vê que faz menos mal do que álcool, não adianta depois
não
o governo
posso,
chegar...
Me permita, mas não pode falar o tempo que quiser. O senhor está passando até do tempo que eu estava na mesa.
Obrigado, senador.
Muito obrigado. Posso... também. Pode, com o maior prazer. Eu passo a palavra agora ao Oslane dos Santos. Oslane dos Santos.
Aqui, ó. Senhor senador, eu só teria duas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas, tá? Primeira pergunta. Quem é a favor da legalização? O que que essas pessoas estão fazendo para recuperar as pessoas que não têm domínio sobre si e fazem uso exacerbado da droga? Ponto. Não, eu quero saber o que vocês estão fazendo agora. Certo?
Ela fez a pergunta para mim.
E a segunda pergunta, senador, como ficará o tratamento das mães que já são usuárias de droga e o efeito das drogas sobre as crianças? Só isso.
Muito bem. Vou levar essas perguntas na hora de elaborar o meu relatório. Com a palavra agora, Eduardo Barione.
Liga. Ok. Boa tarde, senador Cristóvão, integrantes da mesa, todos os presentes que são contra e a favor. Né? Eu conheço pessoas que fazem uso recreativo e medicinal da flor da cannabis. Sofrem de esclerose múltipla, glaucoma, ansiedade e outros males. Todas elas hoje, efetivamente, vivem à margem da sociedade para obter um produto sem o menor controle de qualidade. Pior, fomentando um ciclo de corrupção que a gente já conhece. Durante os últimos 15 anos, eu pude ter acesso a muita informação, como esses livros que eu trago aqui, e que são apenas alguns das centenas de livros disponíveis. Só não estuda quem não quer. A propaganda proibicionista das últimas décadas causou um dano moral à cultura canábica, associando o termo popular maconha com a marginalidade e a subversão, alimentando uma fobia entre classes. A venda da ideia de falta de moral é pensada e programada pelos que lucram com essa difamação. No entanto, a história já se reescreve de outra maneira. Regulamentar a maconha não é regulamentar a heroína, como já foi dito por uma pesquisadora da Unifesp. É contra essa declaração irresponsável que a militância deve estar atenta. E não se deve demonizar tampouco o THC. Na minha opinião pessoal, o THC é maravilhoso. E é um direito humano, tal qual é o direito de fazer ou tomar uma cerveja artesanal. E talvez não tenha sido dito, mas a cannabis ela leva de 2 a 4 meses para definir o sexo. E a maconha é a flor da planta fêmea. Se uma planta é macho, ela não tem efeito psicoativo. Muito pelo contrário, servirá de matéria-prima para a indústria de celulose, tecido, bioplástico, biocombustível e concreto. Agora, com as plantas macho e fêmea juntas, eu tenho as sementes. E as sementes não são psicoativas, são alimentos. Eu havia escrito muito mais, mas eu vou concluir para dar oportunidade aos outros companheiros falarem. Obrigado.
Nazareno Feitosa, que é policial federal. Escrito no lado dos contra.
Senhor Santíssimo, senhor senador, demais integrantes da mesa, todos os participantes aqui, pró e a favor. Colocar só um item, eu já falei e informei isso na assessoria, eles estão me convidando agora.
Um momento, cometemos aqui um erro, mas o erro foi nosso, então ele vai falar.
Obrigado,
ele foi
senador.
Escrito como escrito em 13 de 10, mas na verdade ele falou antes. Mas foi um erro nosso, pode falar.
Senador, só uma questão importante, é que psiquiatra Wesley Assis, que trata a dependência química há 20 anos, vai dizer que mesmo o usuário de maconha que não é dependente químico, porque a maconha tem um índice baixo, relativamente baixo, em torno de 9% nos adultos e 15% a 17% em adolescentes, o usuário, depois de algum tempo, ele vai apresentar os 6 fatores de risco que só estão presentes naquela dependência química de drogas muito mais pesadas, que é o desagregamento familiar, dificuldade nas relações sociais, é a dificuldade nas relações profissionais, é a questão também dos problemas judiciais, ou seja, mesmo que ele não seja dependente, ele nem está até longe de ser dependente, mas todos os problemas, os 6 fatores de risco, os principais, eles já estão presentes numa pessoa com pouco tempo, seis meses ou poucos anos de maconha, ele já pode alcançar isso. Então, o problema da dependência química não é só esse, é todos os fatores de risco que estão a favor. Uma questão que o senhor fez a pergunta, e o doutor Sérgio Afonso já esclareceu, a justiça terapêutica, além das várias outras ações que nós enumeramos, já apresentamos aqui numa audiência anterior, senador, eu gostaria até que o senhor verificasse, eu vou entregar novamente para o senhor assessoria, a justiça terapêutica recuperou mais de 70% de pessoas, porque antes da mudança da lei 2006, que ela ampliou muitíssimo, a explosão do consumo da maconha no Brasil foi a partir da lei 2006, que passou a considerar ainda crime o uso de drogas, o porte, mas não encarceramento. E antes havia o quê? Como a pessoa, ela pode ser isenta de pena porque está com estado alterado de consciência, ou seja, ela não vai ser presa, não vai responder crime, porque ela está com estado alterado de consciência, ela teria o dever de se tratar. Então, a justiça terapêutica é uma grande ferramenta para coibir e para tratar quem está oferecendo grande risco para a sociedade, seja de assassinar alguém, seja de cometer um acidente de carro, por quê? Porque ele, inclusive, não vai estar como respondendo pela sua pena. Então, é importante que se veja essa legislação. O doutor Osmar Terra falou aqui muito bem, mas esse tratamento, não é, que a pessoa não era presa, mas ela era obrigada a buscar tratamento para que ela não incidisse em problemas para si e para a sociedade. Então, isso foi um grande avanço no Rio Grande do Sul. Nós tivemos grandes resultados, como lembrou muito bem o doutor Sérgio Afonso. Mas, com a crença para as pessoas que hoje não vai mais preso, e aí acha-se hoje, e fuma-se diante da polícia, eu sou policial federal, nos estádios, nos jogos, as pessoas fumam diante da polícia, a Cracolândia é um exemplo disso. Nós estamos vendo, é um problema mais sério do que a gente estava pensando. Então, os 6 fatores de risco principais que só estão presentes na dependência química mais grave estão presentes em poucos meses, em poucos anos de uso de maconha. Então, não é preciso nem ficar dependente e o problema mais sério, que é o quê? Que ela cometer crimes e ainda ser isenta de pena porque estava sem a sua lucidez. Eu queria até que o Sérgio ou o Tosaki me corrigisse, que são especialistas do direito no mestrado. Ou seja, não existe mais o proibicionismo no Brasil. E mais, hoje nós não temos proibicionismo, porque a Polícia Federal, Civil, Militar, Polícia Rodoviária, nós não temos controle em nosso país, nenhum, são 17 mil quilômetros de fronteira seca e não existe proibição no Brasil por falta de efetivo, falta de informação, a polícia está completamente despreparada e, infelizmente, com essa apologia que é feita à droga, pelos famosos, pelo tudo, com essa sensação de que é uma droga que é menos leve, infelizmente, nossos adolescentes e muitas pessoas estão ingressando cada vez mais e cada vez mais cedo no uso da droga. Então, a gente pede, não é, que o senhor também busque essas pesquisas, que são importantes, o psiquiatra Wesley Assis e tantos outros também da BEAD, para que também façam análise não só da questão do uso terapêutico, do uso recreativo, mas também das consequências penais e também do reestudo da legislação no Brasil, que foi uma grande explosão a partir de 2006 com essa mudança na legislação, infelizmente. Obrigado, senhor.
Nós temos um problema aqui. Eu tenho 23 inscritos do lado do a favor e nenhum mais do lado dos... Calma.
Calma. Não, senador. Não, não. Calma. Desculpa, senador. Desculpa.
8 inscritos.
Eu me inscrevi desde a vez anterior.
Não, então.
E não, não fui falar.
Não. Eu tô... Não, não. Não perdeu nada.
Desculpa,
você não, senador. Você não tá com a palavra. Deixa eu continuar. Pessoas, você não tá com a palavra. Deixa eu continuar.
28...
Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Eu vou abrir... Ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir. Eu vou lhe dar a palavra agora. Eu vou passar para os que estavam inscritos desde a outra vez. Vocês não ouvem. O que eu ia dizer é que ia abrir a palavra para os que já falaram. É isso que eu ia dizer. Vocês nem ouvem. Agora, mas vocês nem ouvem. Que coisa incrível, que autoritarismo. O que eu ia dizer, e vou dizer ainda, apesar de que essa malcriação justificaria eu não dizer, é que a partir de agora, eu não sei porquê, os inscritos são quase todos lá a favor, dos que não, nunca tinham falado antes. Só que, para evitar que fique isso, até porque vai ser repetitivo, eu vou passar a palavra aos que já falaram no passado, desde que contra. Eu vou fazer isso. E o comportamento é esse. Eu quero dizer a você e a ele uma coisa que eu não queria dizer aqui. Uma das pessoas que está falando aqui contra, o Senado se negou a pagar a passagem, eu paguei do meu bolso para que ele viesse aqui falar contra.
Porque o senhor não chamou a tempo ele.
Não,
o senhor não chamou a tempo. Porque o Senado, desde a primeira audiência eu pedi para chamar doutores aqui.
Não, o Senado
se negou. Desde a primeira audiência.
O Senado. E vocês são muito afoitos. Mesmo assim eu vou lhe dar a palavra.
Nós vamos com verdade, senador.
Mesmo assim eu vou lhe dar.
Nós vamos com verdade, com a população brasileira.
Mesmo assim eu vou lhe dar a palavra quando chegar a sua vez. Eu dou a palavra agora ao Olinto Bonifácio Lima, que já falou outras vezes, mas que como é contra, eu vou dar a palavra. Para calar vocês, que dizem que eu estou sendo autoritário. Mas falou há mais tempo. Então traga a inscrição, a gente escreve. Momento. Porque não se inscreveu na hora. Não. Permitido foi. Mas se inscreve agora. Eu não tenho pressa. Eu fico até quando for preciso. Não se preocupe. Se inscreva. Não, se inscreva. Se inscreva. Se inscrevam todos que quiserem. A palavra está com Olinto Bonifácio Lima. Inscrito como contrário. Cadê ele? Olinto Bonifácio Lima. Não está. É por isso que a lista encolheu. Eu vou passar outro também desse lado. O Weberson Maciel. Cadê o Weber Maciel? Já falou no passado, mas eu abro a palavra para falar de novo, já que todos que querem falar a partir de agora são a favor. Cadê o Weberson?